Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 29ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Agradecer a presença de todos os nobres vereadores, saudar o público que vai nos prestigiar aí e dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador Adriano para que faça a leitura bíblica. Quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Lembrando os nobres vereadores que tivemos um problema na gravação do áudio da semana passada, então que façam a leitura da ata aí com atenção para eventual impugnação. Coloco então a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria de convidar o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara. A Câmara Municipal de Vereadores convoca o Poder Executivo a realizar audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2021. Tendendo ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, bem como ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, através de requerimento do presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas Públicas ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, torna público presente edital de convocação para o dia 24 de setembro de 2021, às 14 horas, oportunidade em que será realizada a audiência pública a fim de que o Poder Executivo Municipal publicize as demonstrações e avaliações do cumprimento das metas fiscais do município referentes ao segundo quadrimestre de 2021, para o qual se encontram convocados os vereadores, a população do município e demais interessados a assistirem, via transmissão remota ou presencial, até o limite máximo de 7 pessoas, mediante ordem de chegada. A audiência pública. O link de acesso para a transmissão remota será disponibilizado no sítio eletrônico do Poder Legislativo Municipal. Pejuçara, 13 de setembro de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, ao Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, nos termos da legislação federal, do regimento interno, através do presidente da Comissão Permanente, solicita a convocação de audiência pública para que o Poder Executivo Municipal demonstre e avalie as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2021, nos termos do disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no dia 24 de setembro de 2021, às 14 horas. Vereador Cirineu José Mantovani, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Resolução de mesa número 29, de 10 de setembro de 2021. Altera a resolução de mesa número 27, de 12 de julho de 2021, que dispõe sobre abertura para o público externo às sessões legislativas, reuniões de comissões e demais atividades no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara e da outras providências. A mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 37 do Regimento Interno, considerando a diminuição da taxa de contaminação em decorrência da pandemia do novo coronavírus, resolve... Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º da resolução de mesa número 27, 12 de julho de 2021, que passa a vigor com a seguinte redação. em face das medidas sanitárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, o acesso ao público será limitado a, no máximo, 8 pessoas, observadas as medidas sanitárias de prevenção. Fica revogado o parágrafo único do artigo 2º e do artigo 3º, ambos da resolução de mesa número 27. Sala das sessões, 10 de setembro de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Pedido de providências número 56. Vereador que apresenta e subscreve, conforme o artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita que o Poder Executivo intervisse junto à Brigada Militar para retornar o policiamento no interior com a patrulha rural. Justificativa. O retorno ao patrulhamento é importante devido a alguns casos de roubos, furtos e principalmente casos de abigeatos, pois há alguns meses foi alvo um produtor de linhas colônias novas, a qual teve sua propriedade roubada, tendo esse um grande prejuízo. E mais recentemente, no caso do abigeato, em uma propriedade de linha Jacicema, onde foram abatidos 2 animais, deixando também um enorme prejuízo aos proprietários. Este termo pede deferimento, sala de sessões, 10 de setembro de 2021. Vereador João Carlos Pereira Martins, DEM. Pedido de providências número 55. Vereador, que é presente, subscreve, conforme o artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara, solicita a Secretaria de Obras para que se faça a manutenção da estrada na localidade Passo do Inglês e um redutor de velocidade na localidade. Justificativa. A estrada do Passo do Inglês necessita de alguns reparos, como limpeza de sarjetas e empedramentos em alguns trechos, como também de um redutor de velocidade próximo à localidade dos senhores Luciano e Leonir Rodrigues, onde os mesmos desempenham atividade de domo de animais. Nesses termos, pede deferimento, sala de sessões, 10 de setembro de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, DEM. Pedido de providência número 53. Senhor presidente, mesa diretora. Vereador, que apresenta e subscreve, conforme o artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara, solicita seja providenciada a impressão para a disponibilização de exemplares da Lei Orgânica Municipal e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, Lei nº 995, de 23 de outubro de 2001, ambos com as devidas atualizações. Justificativa. A solicitação se faz necessária, tendo em vista que, diante dos processos seletivos realizados pelo Executivo Municipal nos últimos meses, visando a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com o objetivo de suprir a falta de profissionais na área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais, muitos candidatos têm solicitado a esta Casa Legislativa a disponibilização das referidas leis para fins de estudo. Corre que a Câmara de Vereadores dispõe de apenas um exemplar, tão somente da Lei Orgânica Municipal. Ainda sabe-se que a Biblioteca Pública Municipal possui poucos exemplares da Lei Orgânica, que logo se esgota, adianta a publicação dos editais. Assim fica, assim, a fim de oportunizar o acesso físico a estas leis, até porque nem todos dispõem de computador ou acesso à rede municipal de computadores, que se requer o Poder Executivo a impressão para a disponibilização de exemplares da Lei Orgânica no regime jurídico dos servidores públicos do município. Nesse termo, se pede deferimento, sala de sessões, 10 de setembro de 2022. 21, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Pedido de providência número 54. Senhor presidente, mesa diretora, o vereador que apresenta e subscreve, conforme o artigo 74 do Regimento Interno desta Câmara, solicita que seja providenciada a reparação da boca de lobo próxima à Brigada Militar. Justificativa, a solicitação se faz necessária, tendo em vista que, segundo informações dos moradores do entorno, em dias de chuva, a maior parte das águas não deságua na boca de lobo existente no local, devido às modificações realizadas recentemente quando do asfaltamento do local. Nesses termos, pede deferimento, sala de sessões, 10 de setembro de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. São essas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, gostaria de convidar o secretário Cirineu para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, gostaria de que proceda então com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Adriano. Vereador Maurício. Vereador Matheus. Presidente também. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra, então, ao vereador João Martins.
Quero saudar o senhor presidente, vereador Francisco, os demais vereadores que acompanham a mesa, os colegas vereadores de todas as bancadas, saudar a Estela, nossa assessora jurídica, e a Bruna, diretora de expediente, coordenadora desta casa. E saudar, uma saudação especial aí à comunidade de Pejuçara, que nos escuta todas as semanas aí através da Rádio 105.9, e agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez fazendo uso desta tribuna, trazendo aqui pedidos de providências, apoiando os pedidos de providência dos colegas vereadores, que são necessidades da nossa comunidade. E hoje apenas formalizei, senhor presidente, os meus dois pedidos de providência, o qual já havia feito na sessão passada. E então hoje só trouxe elas formalizadas, que é o pedido de providência número 55, que ele solicita à Secretaria de Obras, então, que seja feita manutenção da estrada da localidade de Passo do Inglês. É uma comunidade bastante distante do centro aqui de Pejuçara, se não a mais distante, e tem bastante problemas naquela estrada. E ouvimos hoje aí o secretário de Obras, agora há pouco, e a preocupação dele também com essa estrada e da dificuldade que se tem de empedramento, de conseguir aí uma pedreira, talvez licenciar mais próxima ali. Então, a gente também faz o pedido à Secretaria de Obras, ao Executivo, mas também gostaria de contar com a parceria dos moradores daquela localidade, se alguém tivesse aí uma pedreira que pudesse disponibilizar para o setor público, aí para esses empedramentos, que pudesse licenciar. Então, que também a gente está aí colocando maquinários, fazendo pedidos, se empenhando, mas também é interessante, porque o custo é bem maior quando se tem que trazer de longe esse material. Então, eu acredito, não conheço todas as propriedades daquela localidade, mas acredito que ali tenha, que ali tenha, sim, alguma pedreira. Então, até sou parceiro aí da administração de tentar buscar aí alguma parceria lá dessa pedreira. Então, esse é o meu pedido, e também que você faça ali próximo, todos conhecem aqui os senhores vereadores, o senhor Luciano Rodrigues e o senhor Leonir, eles têm uma pequena propriedade, trabalham com domas de animais ali, e muitas vezes animais, às vezes, arrebentam a cerca, arrebentam uma corda, e muitas vezes a gente encontra eles, sim, algumas vezes, esses animais aí na estrada. Então, é na questão de prevenção das pessoas, principalmente, para que não aconteça aí um acidente, mas também desses animais. Normalmente, são animais que têm um custo elevado, são de algum proprietário que traz ali para o pessoal, e é um incentivo a mais para que eles continuem trabalhando na sua propriedade lá no interior. Então, esse é o meu pedido. E também esse pedido de providências aqui, também falei na semana passada, de retomar aí com a Brigada Militar um policiamento no interior, a dita Patrulha Rural. Agora a gente sabe que a Câmara está sendo parceira do município, parceira da Emater, no georreferenciamento, aí colocando à disposição, e que pudesse também senhor presidente, de conversar aí com a Brigada Militar e para que fosse feito isso. Já falei na semana passada que há poucos meses houve aí uma grande perda aí de animais e outras coisas, então, numa propriedade da linha Colônias Novas, e ainda sem solução, está em fase de investigação, e isso não é muito fácil, a gente sabe disso, né, de ser achados responsáveis, de ser encontrados, e mais recentemente lá na Jacicema, onde dois animais foram abatidos, deixando aí um grande prejuízo e, com certeza, dando até mesmo um sentimento de desestimular o proprietário aí a continuar trabalhando. A gente sabe que tudo que tem na propriedade tem um custo, e hoje é muito alto o custo para se criar aí esses os bovinos, e quando se perde um ou dois animais, é muito significante o prejuízo que deixa para esses proprietários. Então, me solidarizo com essas pessoas, com esses produtores, e que possamos, através... Não podemos estar lá nós vigiando as propriedades, não é nosso papel, obviamente, mas é, com certeza, a obrigação nossa de levarmos até a brigada e solicitarmos esse policiamento. E parabenizar a brigada. E ontem eu vi, casualmente, eu estive no centro ontem à noite e vi a brigada militar desde o final da tarde, onde estavam aí fazendo seu policiamento, a viatura estacionada próxima ao centro administrativo, e tinha bastante gente, mas estava tudo em ordem. Então, é isso que nós precisamos, a presença da brigada nos finais de semana. Então, parabenizo aí o comandante, ao comando, e esses policiais que estavam aí ontem fazendo o seu serviço. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra, então, ao vereador Francisco Turcato, vamos fazer uma pausa devido ao tempo estar ruim para que possa ser feita a gravação da sessão até agora. Então, vamos fazer essa pausa aí. Reiniciando, então, a sessão, passamos a palavra ao vereador Chico Turcato.
Inicialmente, o meu boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, os demais membros da mesa, os colegas vereadores. Ocupo essa tribuna hoje para falar de uma visita que fiz a um colega que eu trabalhava na granja dele, sexta. E o bom amigo me relatou que tem na frente do pódico, ali em cima na BR, tem um começo de um bueirozinho e trincou o asfalto, sabe? Tá, trincou, já passou do passeio, já passou do acostamento, tá no, é muito perigoso. Eu fui olhar aí ontem de tarde. Daí ele pediu que se desse para falar com o Gustavo, não sei se aquilo é do Dair, ou que avisasse eles, de repente, né? Está muito perigoso um caminhão carregado, então tá beleza. E dizer também que fui no Rincão de Jesus, encontrei os colegas de infância lá, e eles me fizeram um pedido, até eu cheguei meio atrasada quando a Andressa estava comentando dos peixes aí. As pessoas querem que a gente largue alevinos nos afluentes do rio aí, antes do Tabuão, aqui em cima. O Abílio Cadore se propôs até apagar, se fosse o caso, para largar alevinos nas propriedades dele. Tem no inglês? Aqui, ali, tem uns quantos lugares. E daí era bom dar um... depois sobra para mim pescar, lógico. Certeza. E quero dizer a vocês que hoje estava trabalhando ali em Maculha e fiquei sabendo de uma notícia muito triste lá embaixo do acidente que deu com os irmãos Machadinho. Que aí o cara me relatou que eles eram filhos do Pasto Liso. O Ivonir e esse que faleceu, o finado... da Irto. Então, gostaria que, de repente, presidente, mandasse uma moção de peso à família deles, que eram filhos de Peixe-Sar. Seria isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Bruno.
Boa noite a todos. Senhor presidente, os demais colegas, nossa assessora Estela, dando início aqui também Faço das mesmas palavras do colega João Martins, minha saudação à Brigada Militar pelo trabalho feito nesse final de semana. Eu não estive no final de semana, mas na sexta-feira também, no passar aqui no centro, acompanhei e vi os mesmos perto da igreja ali, como se diz, fazendo o seu dever. Então, meus parabéns à Brigada por esse feito no final de semana, que nos ajuda muito e ajuda a comunidade de Peixe-Sara. Também gostaria de dar aqui meus parabéns a um trabalho sendo feito ali pelo cemitério, no embelezamento do cemitério, né, o qual havia feito dois pedidos já efetuados, a poda dos cinamomos ali e a retirada das figueiras, o qual dava bastante sujeira e danos ali. Então, foi solucionado há alguns tempos. E agora o Valdir está fazendo um belo trabalho de embelezamento na parte externa do cemitério. Então, está tendo uma visão muito bonita. E meus parabéns pelo trabalho feito pelo senhor Valdir. Eu também tenho um ofício aqui do Dr. Pedro Stefani, a prefeita Flaviana Brandenburg Basso, qual também foi entregado a ela, e eu gostaria de ler aqui. O assunto é o comunicado da alteração da emenda. Ao cumprimentá-la, cordialmente informo a Vossa Excelência que no primeiro semestre deste ano indiquei uma emenda impositiva para a Associação Hospital Rio Branco de Peixe-Sara, através do Fundo Estadual de Saúde, visando beneficiar os moradores do município. Contudo, por problemas operacionais, o recurso foi devolvido ao Ministério da Saúde. Para que o hospital possa receber a emenda, teremos de destinar o recurso para o Fundo Municipal de Saúde. Precisamos que a Prefeitura firme convênio com o hospital, para que este possa receber o repasse que tem por finalidade o custeio das suas atividades. Na certeza da atenção da Vossa Excelência e na confiança de manifestação positiva, reafirmo meus sentimentos de profundo respeito e admiração. Atenciosamente, Dr. Pedro Westenfallen, deputado federal progressista. Essa emenda foi referente ao aparelho de endoscopia. Então, conforme eu lido aqui, a Secretaria Estadual de Saúde não efetuou o projeto, alegando ter pouca gente disponível para fazer todos os projetos do Estado. Então, sendo assim, para não perder o recurso, foi entrado em contato com a prefeita para que o projeto seja efetuado pelo Executivo. Então, o mesmo virá a prefeitura, né, e a prefeitura repassando ao hospital. Então, só um ajuste aí, o qual será feito para que possa vir o recurso. Então, seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Adriano Rodrigues.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente, a Estela, a Bruna, que nos assessora aí. Primeiramente, eu queria dizer que o pedido que eu fiz da secretária da Agricultura e de Obras, eles estiveram aqui, fiquei contente com as explicações. Para deixar bem claro, as estradas vão ser feitas nas obras, pelo que o secretário falou, ficou alguma coisa, mas ele estava estruturando as estradas quanto ao transporte escolar. Então, para mim, é uma resposta certa. Da minha entendimento, porque precisa do colégio, então agora os mais particulares, vamos dizer, vai ser feito agora nessa próxima etapa, pelas explicações dele. E a Andressa explicou dos serviços aqui, eu não vou me alongar, porque em termos de é bastante coisa que foi feito, agradecer a ela pelas explicações sobre a Secretaria de Agricultura. Queria também reforçar o que o vereador João falou do inglês, ali de termos de pedreira, que algum agricultor que tenha, que entre em contato com a prefeitura, com a prefeita, com a administração, porque daí, em delonga, são 20 quilômetros, parece que explicado pelo secretário de Obras, uma pedreira a 20 quilômetros, daí o custo e a demora para a estrada seria bastante longo, mas será feito igual se não conseguirmos.
E o João e o vereador têm meu apoio quanto a esse pedido. Se precisar ir falar com os agricultores, aí a gente está à disposição. E queria fazer um pedido ao presidente. Eu não entendo muito de lei, quanto a ele melhor nisso. Aí, sobre a questão, eu fui questionado por pessoas da comunidade sobre vale alimentação, essas coisas de direitos da prefeitura. Quer dizer, uma pessoa que fica doente tem o recurso cortado, parece que é vale alimentação o nome, por tanto tempo. É isso, então, se o presidente puder me dar uma resposta depois de...
Não, se me permite uma parte, vereador. Também fui procurado por um funcionário público com esse mesmo questionamento e, infelizmente, a legislação municipal ela prevê que, em caso de auxílio-doença, quando o funcionário está afastado das suas atividades habituais, ele não recebe o auxílio-alimentação, vale-alimentação, né? Então, cabe a nós essa... acredito que o funcionário não deixe de comer enquanto está em casa, né? Então, cabe a nós essa correção aí, né? Essa alteração. Eu já gostaria de pedir a nossas assessoras aí que façam uma pesquisa junto aos órgãos conveniados dessa casa aí para que veja a possibilidade de nós alterarmos essa legislação, tá? Por gentileza. Mas seria esse o problema, por isso que eles não recebem o vale alimentação enquanto estão em auxílio doença ou auxílio acidente, por problemas da legislação do município. Seria essa a resposta técnica, eu acho, vereador Adriano. Obrigado pela parte.
Tá bom, eu lhe agradeço. E se a gente puder fazer alguma coisa quanto a isso, a gente vai fazer, como o senhor me esclareceu. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra. Passo ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Francisco, em seu nome a todos os colegas vereadores, a Estela, que nos assessora essa noite, e a todos aí que nos prestigiam nas quartas-feiras pela Rádio Pejuçá. Primeiro, agradecer a presença, então, da secretária de Agricultura, Andressa, e também do secretário de Obras, Gustavo. É sempre importante aí todos os vereadores sanar as dúvidas aí sobre o trabalho de cada secretaria. Então, mais uma vez, estamos à disposição dos secretários. A respeito dos pedidos de providência dos colegas vereadores, estou favorável a todos. Sempre importante esse olhar do vereador para os problemas aí de nosso município e também do interior. Queria fazer um pedido de providência, até não posso até formalizar ele. Acho que muitos dos colegas já passaram por ali e devem ter percebido o problema, que é uma melhoria no passeio ali, bem na esquina da Agrocol, nas proximidades ali também da lotérica, tem o Correio, tem a Floricultura da Nilva. Aquela esquina, talvez devido a caminhões que passam ali às vezes, né? E são proibidos, mas passam ali. O passeio público está bem estragado, então faz um bom tempo já, se possível, fazer esse reparo aí nessa esquina. E também, devido a eu não estava final de semana no município, então, segundo relatos dos colegas, a Brigada Militar esteve presente, então, todo final de semana. É isso que a gente quer, né? Então, parabenizando mais uma vez a Brigada aí pelo bom trabalho que fez aí durante o final de semana. Seria isso apenas, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Matheus.
Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Francisco, em nome de todos os parlamentares aqui presentes, e a assessora Estela, e ao povo que nos escuta também na rádio. Então, em primeiro lugar, comentar sobre a reunião que tivemos com os secretários de hoje, a pedido do vereador Adriano. Eu acho que foi tirada todas as dúvidas que tivemos então com a secretária da Agricultura Andressa e de Obras Gustavo. Além do mais, além disso, temos a votação hoje dos códigos tributários e também não poderia deixar aqui de comentar neste sábado que estive em Esteio, na Expo Inter, grande expofeira do agronegócio brasileiro e pecuária, o que move o Brasil, e tive uma das minhas grandes experiências na minha vida de conhecer o presidente e toda a sua comitiva, todos os ministros e deputados que estavam lá. Tive a oportunidade de chegar duas vezes perto dele. Não é o presidente perfeito, como ninguém aqui é também, mas foi uma experiência muito grande, emoção muito grande de poder prestigiar isso na minha vida. Eu acho que eu vou lembrar para sempre. Para finalizar, eu gostaria de deixar então aqui as condolências aos Garotos de Ouro, conjunto, pela morte então do Ayrton Machado, que também tinha toda a família em Pejuçara, o pai dele que era dali a Maculha, né? Também falar aqui que em 88 eles tocaram no casamento do meu pai e da minha mãe, né? A amizade que o pai tinha com eles era grande, até a serviços no Mato Grosso na época com meu tio Célio Villani. Então, deixar os meus pêsames a toda a família. Seria isso, então, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Cirineu.
A minha saudação ao presidente, vereador Francisco, aos demais colegas vereadores e a Estela, que nos assessora. Então, inicialmente, eu gostaria de apoiar os pedidos aí de providência dos colegas já apresentados aqui, comentados. Mas em relação a um pedido aí que foi apresentado do colega presidente da Câmara, eu vou sugerir uma alteração aí, talvez, concordo que seja disponibilizado aí cópias da lei orgânica e do regime jurídico dos servidores públicos municipais. A proposta dele seria para entregar para todos os servidores municipais. E eu acredito que é importante, sim, que todos tenham essas leis, né, e tenham acesso. Mas, de repente, se for entregar simplesmente para todos os funcionários, nem todos irão utilizar e dar o devido valor pela questão que, especialmente, né, quando tem o processo seletivo ou mesmo no concurso público agora, que são leis importantes, né, que muitas pessoas, muitos cidadãos também necessitam, e eu acredito que o poder público possa, quem sabe, disponibilizar. Então, a minha sugestão para os servidores que tiver interesse dentro da administração, um número de cópias dessas leis, né, tanto a lei orgânica como o regime jurídico, né, dos servidores, e que seja colocado na biblioteca pública municipal. Também um número de exemplares, né, dessas leis que sejam disponibilizadas, né, porque aí a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, de baixa renda, com menos condições, às vezes, que não têm acesso também para pesquisar e conhecer, e poder estudar, né, a partir das leis quando estão disponíveis, né, dentro, né, do sistema virtual, né, pela internet e pelos sites oficiais aqui do município, né? Então, que possa ser disponibilizado, e eu acredito que isso ajudaria essas pessoas que poderiam buscar, né, junto à biblioteca e utilizar várias vezes o mesmo livro para várias situações diferentes, né? Então,
se me permite uma parte, vereador, o pedido é só para reimpressões. As impressões que nós tínhamos nessa casa foram feitas no ano de 2000 e duraram até hoje. Não sei a quantidade, não sei a tiragem que foi feita, e na biblioteca tem disponível a lei orgânica, só que devido ao concurso, todas as pessoas retiraram e está em falta. Mas tem, se não me engano, 20 exemplares na biblioteca, mas realmente foi pouco. Daí, em conversa da nossa secretaria com o executivo, vão ser impressas temporariamente alguns exemplares na impressora normal aí, mas já foi providenciado pela secretária Franciele aí a reimpressão de outros de um quantitativo necessário aí para atender toda a população. Para quem tiver interesse, pode vir a essa casa que estará disponível. Tá? Obrigado pela parte.
Isso. Obrigado pela participação e ajudar, então, a explicar melhor a situação, e eu acredito que a gente mais ou menos pensa semelhante nesse sentido. Né? Em relação aos secretários que estiveram aqui apresentando, especialmente a secretária da Agricultura, acho que teve um tempo maior aí apresentando os programas aí que estão sendo desenvolvidos. Então, eu queria destacar aqui, em primeiro lugar, que a própria secretária, como uma profissional, né, engenheira agrônoma, acredito que dá um diferencial e um destaque e uma qualidade na administração, né, desse setor da agricultura. Então, e vimos aí também o sistema de organização, inclusive agora com a contratação de uma médica veterinária que faz o trabalho aí de apoio em diversas situações, inclusive para adequação, né, do sistema, o SIM, né, que é o sistema de vigilância sanitária do município, e, enfim, outros programas ligados à produção animal, né, dentro do município. Então, bem importante essa profissionalização que eu vejo assim, né, dentro da secretaria, para ver um resultado mais efetivo aí dos trabalhos que estão sendo feitos. E aí, então, destacar especialmente a questão do cadastro das propriedades rurais no município, né, que está sendo feito, que eu vejo que isso é importantíssimo, né, porque todo o planejamento que vai ser feito tem que levar em conta essa realidade. Então, quanto melhor o conhecimento que nós temos, né, da realidade do município, das propriedades e das atividades, enfim, que são desenvolvidas, é muito mais fácil para poder estabelecer metas, poder avaliar resultados, né, e ter um trabalho mais eficiente. Também em relação à Casa do Melo, né, a readequação desse prédio que foi construído com essa finalidade, e eu lembro na época que um pouco eu acompanhei também na condição de vice-prefeito, faltou a aprovação, acho que, do projeto original, que tinha sido feito de acordo com a orientação que o sistema de vigilância na época estadual exigia, mas no final não foi aprovada essa planta, e aí acabou ficando algumas situações não totalmente adequadas. E então todo esse tempo aí, toda essa situação ficou sendo utilizado de uma forma praticamente informal e não adequada como ele deveria ser usado. Então, eu vejo que é importante que seja, então, feita essa reforma e adequação para que ele possa funcionar como um espaço de extração, de produção e embalagem do mel, porque isso vai agregar muito valor nesse produto para ser comercializado, inclusive, se for possível, fora do município, mas especialmente mesmo dentro do município, pode ser agregado valor. E eu acho que o incentivo também nos próprios produtores de mel, especialmente, eu acho que isso é um trabalho que talvez ajude a conscientizar a comunidade toda da importância que é as abelhas, né, não só pela produção de mel que nós extraímos e usamos, né, mas também pela questão do que elas representam na polinização, e aí então todo um cuidado e eu acho que tem que haver esse intercâmbio aí com os produtores em geral, né, da produção agropecuária, no sentido de haver um cuidado para a manutenção, porque a gente tem visto e acompanhado notícias, né, de grandes mortandades, né, desses animais, muitas vezes por utilização de agrotóxicos inadequado ou em momentos, enfim, né, que acaba gerando uma grande quantidade de mortes, né, das abelhas, inclusive de colmeias, extermínios aí de vários produtores, inclusive acho que reduziram até o investimento nessa área, mas eu acredito que dá para retomar e com todo esse cuidado, e eu acho que a conscientização, o trabalho, né, com os produtores, né, que é importante, que isso representa não só a questão econômica, que é também para esses produtores, mas no sentido geral, né, é mais uma espécie que tem um papel fundamental, né, na polinização aí das plantas, na produtividade de muitos produtos, a grande maioria, né, das plantas, e aí então que possa ser observado isso e aumentar o cuidado e a produção e esses animais também terem uma oportunidade, né, de se proliferar, enfim, se reproduzir mais e aumentar então o número, né, de abelhas aí no nosso município. Nós temos aí a questão do deslocamento então, da própria secretaria dentro de um espaço público, que é o Parque de Exposições, né, e também é óbvio que os colegas aqui também já teve outros que destacaram que é importante isso, o vereador Maurício, né, parabenização, né, parabenizando a secretária por isso, e que é um espaço lá que, na época, quando eu participei da administração, também nós levamos os ônibus do transporte escolar, foi um local que a gente percebia que podia ser utilizado, e na época, antes disso, eram pagos, né, em locais particulares que se utilizava para deixar então esses veículos do transporte escolar, e aí então o poder público com aquele espaço lá e agora com a Secretaria da Agricultura uma oportunidade de revitalizar também aquele espaço, né, que é um investimento grande que tem de recursos públicos na construção de toda aquela estrutura e que então possa ser útil nesse sentido. E aí também a questão que a secretária colocou em relação à cobrança dos produtores e a questão da exigência de estar em dia, né, para o serviço. Né. Eu vejo assim, acompanhei pela administração e depois como vereador no mandato passado também, e outras situações, né, desde o tempo anterior, ainda como liderança e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a dificuldade nesse sentido da cobrança do poder público de manter essa situação em dia para ser justo com todos os produtores, né? Então, vejo que isso é uma questão bem importante, que haja, de fato, uma organização e o critério para atender todos da mesma forma, né? E aí, com aqueles subsídios todos que foi aprovado em várias leis, aí, especialmente para os pequenos produtores. Então, acredito que isso é um trabalho bem importante que está sendo feito e esperamos que tenha resultado e acredito que sim, que já tem e vai ter mais ainda no futuro. O próprio secretário Gustavo de Obras, então também a explicação da importância que foi um trabalho prioritário nas linhas de transporte escolar, agora com o retorno das aulas, mas na medida do possível também esse trabalho organizado e por localidade. Então eu vejo que isso é uma situação que economiza recursos e dá um resultado muito maior naquilo que é o que a secretaria consegue fazer com o mesmo recurso se não for feito aproveitando quando tiver as máquinas, né, em determinada localidade, poder fazer todos os trabalhos que têm que ser feitos, embora às vezes demore um pouco para chegar em algumas localidades, mas sem dúvida, né, esse sistema de organização ele pode funcionar com melhores resultados e conseguir então atender melhor a qualidade das estradas do nosso interior, que é uma das questões fundamentais aí dos produtores rurais. Então seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Então, boa noite a todos os nobres colegas, vereadores. Saudar o público que vai nos prestigiar aí na Rádio Pejuçara. Queria iniciar aí parabenizando o CTG e a administração pública pela belíssima abertura da Semana Farroupilha aí, que ocorreu nesse final de semana. E também muitas pessoas me questionaram sobre o rodeio, né? Queria parabenizar toda a equipe da patronagem aí, da campeira, que resolveram cancelar o rodeio, né, em virtude dessas paralisações que estavam previstas e ocorreram até na sexta-feira, né? Infelizmente, não podemos realizar esse grande evento, que foi muito, muito bem organizado por essa equipe, né? Mas só parabenizar eles, porque realmente eles estavam preocupados com a segurança, assim como quando tínhamos o problema, ainda temos o problema do Covid, eles estavam preocupados com o bem-estar de todo o público que não só iria participar, mas também com aqueles que iam prestigiar o evento, né? E também muitas pessoas me questionaram sobre a devolução dos R$20.000 que foram pagos pelo executivo, né? Segundo uma conversa que tive com os representantes do CTG e com o executivo, a devolução vai ocorrer nessa semana dos R$20.000, devido ao fato de não terem utilizado, né, o recurso por não ter saído o rodeio. Então, só para oficializar aí a comunidade que será devolvido esse valor, então. Então, mais uma vez, parabéns a toda a equipe do CTG por fazer tudo da melhor forma possível e da forma mais correta possível, né? Pedir desculpas também a toda a comunidade, que na semana passada tivemos problemas técnicos aí que nos impediram de transmitir a sessão da Câmara pela Rádio Pejuçara. Então, minhas sinceras desculpas a todos os ouvintes e à população que nos prestigia, né? Esperamos que o problema tenha sido corrigido nessa semana e esperamos também que não ocorra mais, mas infelizmente dependemos de equipamentos que nem sempre são confiáveis. Tivemos hoje, então, a visita da secretária de Agricultura, Andressa Villani Perlin, e do secretário de Obras, Gustavo Mastella, né? Entre as falas dos nobres colegas aí, vou incrementar algumas coisas que eles comentaram, né? A respeito da Casa do Mel, o vereador Cirineu comentou já. Temos um grande problema, que existem políticas públicas, principalmente na Secretaria de Agricultura, que concedem benefícios aos produtores rurais. Mas essas pessoas não estão buscando esses benefícios. Tá? Vou citar o exemplo aqui da inseminação para gado leiteiro, que não há inscritos, e da questão da brucelose.
Permite uma...
Com certeza, vereador.
Eu gostaria de pedir permissão ao presidente, aos colegas vereadores, que por motivo de doença na família, vou precisar me afastar nesse momento.
Com certeza, pode ir lá. Melhoras ao seu ente. Continuando, então, alguns programas que foram aprovados por essa casa em outras gestões que estão vigentes na Secretaria de Agricultura não estão sendo procurados pelos agricultores. Daí pedi a bancada ruralista aí dessa casa, né? O vereador Daniel, o Burro, que reside no interior, o vereador Chico Turcato também, que trabalhou e trabalha ainda nessa área, o vereador Matheus, que também é agricultor, né? que busquem disseminar essas informações entre a população para que as pessoas se inscrevam nessas atividades. Temos também a questão da piscicultura, que não foi comentado por ninguém, que também está... A prefeitura concede uma parte dos alevinos e também o desconto nas horas máquinas, né? Então é um incentivo bom aí para os produtores. Esperamos que mais produtores consigam aderir aí a esses programas para que possam se desenvolver ainda mais. Quanto à fala do secretário Gustavo, me saltou os olhos a quantidade de estradas vicinais que temos no município. 400. Então, terminando a minha fala aí, tivemos uma queda de energia. Prosseguindo, então, com a minha fala, os 440 quilômetros de estradas vicinais no município é um número bastante expressivo para mantermos... Em condições de uso o tempo todo, né? Como ressaltou o secretário Gustavo, em chuvas como a que tivemos no decorrer desse mês, de 200 milímetros,
todo o trabalho tem que ser refeito. Por mais perfeito que esteja, a chuva é inimiga das boas estradas, né? Então, contamos com o apoio de todos aí. Quem puder entrar em contato com o secretário, com os vereadores aí que tem algum problema com alguma estrada que tenha sido deteriorada pelas chuvas, que entre em contato com o secretário ou com qualquer vereador aí para que possamos fazer o encaminhamento. A referente aos pedidos de providência, então, o quebra-mola do feito, o pedido de providências do vereador João Martins, que ele fez sobre o quebra-mola do Leonir Rodrigues, ele já havia conversado comigo também e com o vice-prefeito João Luiz. Daí o vice-prefeito já havia passado ao Gustavo Mastella, conversei com o secretário, já estão sabendo desse problema ser resolvido e certamente o Será só estão aguardando a vinda das placas, pois devemos identificar esse quebra-mola, né? Daí possivelmente assim que chegaram as placas será implementado esse quebra-mola lá na próxima propriedade do senhor Leonir Rodrigues. Sobre os meus pedidos de providência, aí agradeço ao apoio dos nobres colegas que se manifestaram favoráveis e também sobre o pedido de providências do vereador João, que seja encaminhado então para a Brigada Militar, para que possamos pautar uma audiência aí com eles para ver a possibilidade de implementarmos então a patrulha rural. Né, vamos encaminhar, peço a gentileza das nossas secretárias aí que encaminhem o ofício e avisem o vereador João Martins aí para que possa acompanhar esses trabalhos e possamos propiciar uma maior segurança aos munícipes aí do interior. Quanto ao pedido de providência do vereador Maurício também, feito verbalmente aí, que seja encaminhado ao executivo para que seja feito uns reparos necessários aí no passeio público na esquina do Banco do Brasil e da Agrocol. Né? Quanto ao pedido de providência do vereador Chico Turcato também, seja oficiado ao Dyer aí para que faça esse reparo na entrada da propriedade do Bonamigo, aí na próxima, acredito que a menos de 1 quilômetro do trevo de acesso a 158. E seja encaminhado então a moção de pesar à família do senhor Ayrton Machado, né, que é um morador pejussarense aí do Passo Liso, então, né?
Isso aí é no pórtico, não é na entrada do...
E hoje, então, teremos a votação então, do Código Tributário Municipal, né? Foi analisado. Então, retificando, não será votado hoje. Não será votado hoje, então, o Código Tributário. Seria isso, então. Devolvo a palavra ao presidente. Não havendo mais oradores, então, deixamos de fazer o intervalo regimental também. Gostaria de convidar o secretário para que faça, para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Adriano?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Bruno?
Não.
Vereador Francisco?
Não.
Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo inscritos... Gostaria de agradecer a presença de todos os nobres colegas e comunicar que a próxima reunião será na próxima sessão ocorrerá no dia 21 de setembro às 19 horas, na terça-feira, então, devido ao feriado. E teremos reunião então da COJUR no dia 15 de setembro, na próxima quarta-feira, às 11 horas e 15 minutos, e reunião da COFOR no dia 17 de setembro, na sexta-feira, às 13 horas e 15 minutos. Seria isso, declaro encerrado essa sessão ordinária.